melhor. A corrida de rua em prol da sua saúde. Agora na sua.
Cidadã FM.
Entra na contagem dos pontos.
Ao final, se conta os pontos de todos os...
As sete provas.
De todas as sete provas. Então, os atletas, eles não correm as sete, né? Os atletas não profissionais. É, o atleta amador tem aqueles que gostam de participar de todas, que têm condições, né? Porque são provas que são difíceis de se inscrever. Algumas delas exigem índices de participação. Claro que o índice ele está relacionado ao sexo e à faixa etária. Então, um homem, para participar de 40 anos, é exigido um tempo melhor dele do que um homem de 60 anos, quando tem essas provas com índice, né? E nas mulheres a mesma coisa. E... você tem que ter dinheiro também, né? Para participar da seis, você tem que viajar para...
tem que dar volta no mundo.
Tem que dar uma voltinha. É, das seis, três são nos Estados Unidos, duas na Europa e uma na Ásia, né? Foi essa que aconteceu agora.
Seriam duas na Ásia, né? Porque você tem que ir e voltar, não, para a Ásia, né? Seriam sete provas, duas na Ásia. Duas
é, esse circuito agora que está começando, duas na Ásia, porque... começa e termina com a maratona de Tóquio.
Precisa ter dinheiro e tempo.
Porque... tem, claro, claro, claro.
Tempo. Precisa ter uma vida de assim, bem folgada, para conseguir um amador fazer essas provas todas.
Tem que ter, você tem que ter um emprego que te disponibilize e falar, agora eu vou sair e viajar, porque é uma semana, pelo menos, né? Cada viagem, se não for até um pouquinho mais. É...
ou você ser o dono da empresa, né?
Sim, melhor então, você tem que ser, você tem que ter essa possibilidade. Mas se a gente sabe que no mundo, e que tem corredores que têm isso, existe essa possibilidade, né? Tem muitas pessoas que têm essa possibilidade. É, mas o atleta, a gente está falando do amador, o atleta profissional, ele não participa das seis. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas por que ele não corre, ele garante o título do circuito, mas... ele... porque ele provavelmente não vai ter grandes desempenhos se ele participar das seis, vai ficar em colocações baixas, né?
Para ele, claro.
Não, ele é profissional, ele não é amador.
Sim, ele não vai conseguir o êxito nessas provas todas e no fim não vai ter o resultado para ser o campeão das provas.
Não vai ter o resultado para ser o campeão das provas, exatamente.
E esse é um problema, né? E eu não sei até onde ser o campeão da Major acrescenta muito para esses atletas, porque esses atletas são atletas diferenciados, a gente já falou que esses atletas recebem cachê de participação só para ficar lá na linha, aí ganha uma graninha para largar, às vezes tem estímulo para passar os 10 quilômetros entre os primeiros, por metas, por quebrar recordes, etc, etc, né?
Sim, então, é lógico que eu... vai aparecer assim, ah, eu sou assim, ou eu conheço alguém, mas a maioria das pessoas não se importa de receber um pouco mais de dinheiro. Então, você ser campeão da Major, você tem um prêmio financeiro por causa disso.
Mas a que custo, né, professor? Também tem tudo isso.
A maioria das pessoas vai ficar feliz de ser consagrado campeão de um circuito, um corredor ser consagrado para ele. Claro. Pode ser que para aqueles três, quatro principais corredores do mundo, isso não seja... o maior objetivo da temporada, não seja o maior objetivo da carreira. Mas, para alguns, é um diferencial.
Sim, sim, não é. Não estamos desprezando aqui o campeão ou o título de campeão das majors, claro, que é uma super conquista. Mas
com certeza é o que você falou, não. O top, o corredor top, ele tem ali a prova dele no ano, uma, duas provas no ano, que ele está preocupado
aqui
em vencer e conquistar uma boa marca, porque são os atributos que fazem ele ser convidado para uma outra prova e receber o cachê. Na grande maioria das vezes, o cachê ele é maior do que a premiação da prova, né?
Olha só.
Esse que é o detalhe, eu acho.
É, porque nós, você... Bom, já aconteceu aqui no Brasil, inclusive, de virem recordistas mundiais da maratona, mas isso no tempo onde o esporte era tão profissionalizado como hoje. O esporte sempre foi profissionalizado e recebia um carimbo de amador. Todo mundo recebia uma recompensa, mas era velada, não podia falar. Então, em tempos anteriores, teve maratonas aí do Rio de Janeiro que veio recordista mundial para fazer a maratona. São Silvestre, que campeões olímpicos, recordistas mundiais, tiveram aqui na São Silvestre. E no auge, né, professor? Não foi
sim, exatamente. Acho que o principal é esse detalhe, né? Ele não está no fim da carreira.
Estava no fim da carreira.
E, apesar que muitos dos que vieram, acho que principalmente para São Silvestre, vieram fora de forma, né? Ali naqueles que alguns que vieram no começo dos anos 90, fim dos anos 80, teve bastante gente vindo fora de forma. E explica-se até o que você comentou no início, né? Eram atletas do Hemisfério Norte. A São Silvestre acontece quando é o inverno no Hemisfério Norte, é a época de transição de uma temporada para outra para o atleta. Então, ele vai tirar os dias dele de férias, ele vai recomeçar a treinar, aquele treinamento de base, que não está preocupado com o desempenho.
Ganha um pezinho.
Ganha muitas vezes um peso, aí vai começar a correr atrás, porque o objetivo dele vai estar no verão. Primavera, verão, outono.
Verão no Hemisfério
Então
Norte.
É coisa de a partir de abril até setembro, né?
Agora, no finalzinho do verão, para frente aí.
Sim, começa então começa a ser uma coisa assim, né? Mas é isso mesmo.
Mas muitos vieram em formas aí.
Sim.
Tem alguns
acho que o principal que a gente pode falar que veio em forma, que era... A gente tem o Arturo Barros, que veio e ganhou tranquilo.
Passeou, vamos dizer.
Você via que era outro nível. E ele veio como recordista mundial dos 10 mil metros, né?
Exato.
Não foi que ele veio com 45 anos depois aqui para...
Rosa Mota, lembrando do Rosa Mota feminino. Que
Rosa
veio.
Mota ganhou 6, né? Ou 7.
Ganhou. Foi a maior...
É a que mais ganhou. Vencedora da história da São Silvestre. E ela veio como...
No auge da carreira.
Uma das principais corredoras no mundo na época,
com certeza.
Né? Rosa Mota, que foi medalhista olímpica.
Apesar de ter perdido um...
Com certeza, aquele dia ele não estava bem.
Com certeza.
Porque sem desmerecer
a gente comemorou
quando ele venceu, quando ele passou por Tergar no fim da... Não sei se ele já tinha terminado a subida, se era aquela retinha antes da curva ali. Um
pouquinho antes da curva.
Mas ali, quando ele passou, todo mundo pula. Totalmente. Mas a gente sabe que o Emerson Zerben tem um nível de corrida, o Tergar tem outro.
Sim, sim.
Mas o mérito é você... Não desistir da prova, não aceitar a derrota de início, né? Que foi o que ele fez. Ele saiu, tentou, chegou a ficar atrás, mas falou: não vou. Vamos. Porque é muito fácil, você tá 100 metros atrás, você desiste.
Claro,
é a coisa mais fácil de fazer. Porra, o cara ganhou 15 cross country, medalha de prata nos 10 mil metros, 2 anos, não sei o quê.
Não, um currículo. Atleta. Repleto de vitórias.
Deixa eu me manter aqui, deixa eu olhar para trás e ver o terceiro, só para... Vou segurar aqui. Não, ele lutou até o fim e correu, mas eles são atletas de níveis diferentes. Com certeza foi um dia que não foi bom para o Poltergar.
Não foi bom, inspirado pro Emerson, no caso.
E um dia bom pro Emerson, claro.
Com certeza. E veio outros, tempos atrás, veio... O tcheco, a locomotiva humana.
Emil
Zatopek, o único vencedor dos 5 mil, dos 10 mil e na maratona olímpica, né?
Nos mesmos Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos. E teve vários aí. Larsens Viren também teve. Agora, o mundo mudou. O mundo mudou. Então, o mundo mudou. As Olimpíadas, os Jogos Mundial de Futebol eram um campeonato. Hoje em dia é um evento que movimenta bilhões de dólares. É uma coisa impressionante. É algo
impressionante. E mudou bastante, que nem se fala, no sentido de querer participar.
Também.
Muitas vezes, para o atleta, não era vantagem participar dos Jogos Olímpicos. Não, porque o esporte era amador.
Ganhava uma medalhinha.
Eram viagens, em alguns momentos, de navio. Então, você passava um mês para chegar lá, numa condição ruim. Chegava lá, os alojamentos eram alojamentos...
De péssima qualidade.
Então, não era algo assim, lógico. Muita gente foi, criou-se heróis olímpicos. Tivemos disputas entre países, né, entre blocos.
Chegou um certo momento, a Guerra Fria também foi pro esporte.
Mas não é uma coisa assim que... Tanto se a gente for pegar... Quando se fala de Jogos Olímpicos, vão buscar os grandes heróis dos Jogos Olímpicos, sempre mencionam Jesse Owens. Sim. Sempre. Qualquer programa que você for...
Se você for
assistir, qualquer reportagem que você for ler, que eles vão falar os grandes heróis dos Jogos Olímpicos, o Jesse Owens... Ele é citado, porque ele ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo, no Estádio Olímpico de Berlim, na época em que o Hitler tentava mostrar ao mundo que a raça ariana era superior. Então, chegar um negro e vencer as principais provas do atletismo foi uma afronta, foi algo assim que, para eles,
inexplicável,
deve ser difícil de engolir, né? Então, o Jesse Owens, ele, fora o feito, né, que só ele e o Cal Lewis conseguiram essas vitórias no atletismo. Mas o Jesse Owens, ele abandonou o esporte para ir correr contra cavalo.
Vamos dizer.
Porque ele viajava para um estado, lá para uma cidade norte-americana, os caras pagavam lá para ele correr contra o cavalo. Então, ele virou uma
exibição,
ele virou uma atração. Ele era o Globetrotters da corrida. Ele não podia mais ir para a Olimpíada, porque não pagava. Qual que é a vantagem? Era no momento,
com, né? Com certeza.
Então mudou bastante.
Mudou. E aí foi se transformando e entrou a politização no esporte, né? A cortina de ferro, União Soviética contra o Ocidente, essa disputa toda. Aí apareceu o material esportivo, os tênis.
Ah, hoje todas as grandes marcas, quem gosta de correr corrida de rua, sabe que todas as grandes marcas têm o seu tênis com a placa de carbono.
Aí, pronto, foi embora, disparou, e material esportivo, alimentação esportiva, e tudo voltado para o esporte, milhões de canais de TV de esportes falando...
Sites, portais...
Programas,
na TV,
na internet. Então, o esporte virou realmente algo sensacional. E isso tudo agregou um valor muito grande ao esporte, que dificulta os menores, os organizadores.
Então,
menores,
hoje, para você, um atleta
é quase impossível.
E outra, não só quase impossível, né? Porque... Para você trazer, hoje ainda é o principal maratonista do momento, é o Eliud Kipchoge.
Ah, sim.
Esse ano ele vai correr Boston. Ele anunciou que vai correr Boston. O ano passado ele correu Tóquio. Esse ano ele vai correr Boston. Teve ano que ele correu em Londres. Então ele normalmente faz uma maratona no primeiro semestre e uma maratona
no segundo
semestre. Então... Ele vai em duas majors que pagam bastante para ele e ele vai para ganhar. Tanto que o ano passado, em Berlim, ele bateu o recorde mundial. Ele não vai para passear. Ele bateu o recorde que era dele mesmo. Ah, onde que tem muito dinheiro? No Emirados Árabes, na Arábia Saudita? Se não for uma coisa assim absurdamente obscena,
ele não vai.
Ele não vai.
Porque sabe que não vai ter como...
Porque lá ele não vai conseguir correr para os 12-1, 12-2, 12-3, que ele correu mal 12-3 esse ano, essa prova. Será que já está perto do fim? Entendeu? Ele não vai, porque ele tem aquelas duas provas e são as provas que fazem ele ter o nome para você querer que ele venha para a sua prova.
Exato. Dá uma sustentação para ele. Né?
Pode ser que ele, mais para frente, ele fale assim, poxa,
agora tá na hora.
Tá de... complicado para eu correr perto do recorde, eu estou correndo só para 2:04. Tá? Ele aceite um convite desse, fala, em vez de eu ir para Londres, eu vou para São Paulo. Que é, perto também. São Paulo e Boston é quase junto, né?
É do lado.
São Maratona, ele vai correr Boston. Vamos ver quando que vai ser. Boston agora no começo de abril também. Dia 17 de abril. São Paulo, a Maratona Internacional, abril, vai ser dia 2.
2 de abril.
Então não daria tempo dele. Se ele vem para São Paulo, ele não pode correr Boston.
Teoricamente, não.
Fica meio ruim de correr, né? Então é isso que a gente está falando. O esporte profissionalizou de uma maneira que para você ter o dinheiro para pagar o cachê e fora pagar o cachê, gerar o interesse nele vir para uma prova
Exato.
Que não é uma das principais do circuito, é muito difícil. É
então,
muito
complicado. No caso, por exemplo, se ele optasse para vir por São Paulo dia 2 de abril, recebesse um cachê maior que ele está recebendo em Boston, mesmo assim ele iria estudar.
Sim.
Porque o retorno que ele vai ter em Boston, indireto de patrocinadores, o nome dele em evidência, porque ele obteve uma boa marca, uma boa, ótima marca, possivelmente pode quebrar o recorde mundial, etc, etc. Esse dinheiro a mais em São Paulo não compensaria, porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer uma boa marca em São Paulo.
Não, aqui não tem como. Boa porque... marca, aqui ele vai correr para 2:08.
2:08, aí...
É. E outra, né? A gente não sabe qual que é o objetivo dele para frente. Ele é uma pessoa que provavelmente estará ligado a alguma marca de material esportivo, mesmo
deve
depois
um,
que
um contrato vitalizar,
né? É, ele já venceu Londres, já venceu Berlim, já venceu Tóquio.
Existem projetos focados na pessoa dele.
Ele não tem o interesse em vencer Boston agora, corre Chicago, Nova York no fim do ano, e o ano que vem ele tenta outra. Vencer as 6 majors, ele é um cara que tem essa possibilidade.
Ah, sim.
Acredito que seria o primeiro atleta a vencer as 6 majors. Então, ficaria marcado na história também como algo muito grande, né? Mas é isso aí.
Agora a gente pensa assim, começou o calendário, com certeza esse ano aqui tudo indica que vamos ter marcas expressivas no atletismo, né, professor? A gente vê que a evolução do ser humano é algo...
E tem aqueles momentos, né? Tem aquele... De repente, chega um momento e parece que sobe um degrau, aí dá uma estabilizada, fica um tempo ali, fala, será que alguém vai conseguir melhorar de novo? Será que vai, não vai? E aí, depois de um tempo, sobe outro degrau, todo mundo
2021 e 22 foi um degrau a mais. Agora, você pode até falar, contestar e falar, ah, mas foi o tênis que apareceu, que fez toda essa... Acredito que sim.
Eu não tenho dúvida, mas teve um momento em que foi o...
A natação aconteceu?
Não, isso, né? Não, falando de corrida mesmo, teve um momento que foi a suplementação.
Ah, sim, sim.
Teve um momento que foi o tênis também, porque os atletas corriam com tênis, com conga, com bamba, e começou a correr com tênis de corrida, criou-se um tênis específico para corrida, isso fez melhorar o tempo. O cara tirou a roupa, a camiseta de algodão, que ele terminava a prova com os
mamilos
sangrando. E hoje tem uma camiseta que os corredores que começaram a correr há pouco tempo nem sabem que existia essa coisa de ter que proteger.
Passar vaselina
nas pernas, fazer a maratona.
Nos mamilos.
Então, tiveram vários momentos de evolução em diversas áreas do esporte. Teve um momento que os atletas começaram a correr mais rápido. Ah, não mudou o treinamento, mas descobriu-se novas formas de recuperação. Então o cara
que
treinava
é muito importante,
forte num dia, Ele não precisava de uma semana para treinar forte de novo. Ele em 3 dias conseguia treinar forte. Isso dá uma diferença gigantesca no desempenho no final. Então, hoje é o tênis. Para mim, é uma certeza que o tênis é o que está evoluindo muito. Os outros evoluem, claro que evoluem, mas evoluem agora a passos mais curtinhos, a passos menores. Mas já teve a fase de outras situações, né? Descobriu-se novos métodos de treinamento. Você vai pegar no começo lá do século, os caras só rodavam. Aí chegaram à conclusão, não, tem que dar uns tiros para correr mais forte, tem que...
E descobriram meios ilícitos também.
Ah,
viu?
E fora isso também.
Isso também. De melhorar o desempenho dos atletas.
Tem, né? Bastante. Tem.
Parece, depois no próximo programa, a gente vai conversar um pouquinho, que parece que mudou a leitura dos casos de doping, né, professor? As penalidades. Porque estava muito fácil absolver os acusados.
Aceitavam as desculpas de uma maneira muito tranquila.
Muito tranquila. Servia qualquer desculpa lá e pronto. Parece que teve algumas alterações aí. Alguns atletas já sofreram as penalidades previstas, né? E aí, professor, como começamos o ano?
Começar só falando um pouquinho, só para voltar ao assunto, voltar ao hábito, né? E aí... inclusive, eu esqueci de falar aqui, eu nem gosto assim dessa coisa, não é boxe, né? Não é MMA que você faz aquela encarada, mas eu sou obrigado a admitir que eu acredito que o Kipchoge vai para Boston e não para São Paulo, porque ele viu que eu estou inscrito esse ano aqui.
As chances dele diminuem muito. Ele é um rapaz inteligente.
Eu comecei a me preparando pensando no recorde mundial. Aí eu falei, um mês antes eu vou fazer um teste, né, para ver como que eu vou atacar o recorde mesmo. Eu consegui correr 130 metros.
Então, professor, eu vou dar uma notícia não muito agradável para sua pessoa.
Mas não vou atacar
o recorde. O Kipchoge vai fugir do seu desafio, mas eu estarei lá presente para representá-lo também.
Isso aí, vamos. Não, eu ia atacar, mas não vou mais. Eu fiz um teste semana passada, que deu um mês para maratona, né?
Certo.
Aí eu falei, eu vou partir no ritmo do recorde e ver o que que faz, né?
Partir,
deu 130 metros. Eu falei, acho que é melhor eu não atacar o recorde, não, porque eu não vou fazer nem a primeira curva na maratona. Então, mas deixa quieto.
Existem vários atletas, assim, bem amadores, assim, início de carreira, que acho que os primeiros 100 metros na
ganha corrida, prova.
Ganha a prova.
Ah, mas isso é tradição, né? É aquele que é o cara que não corre, mas ele joga futebol, ele faz algum outro esporte que tenha a corrida meio que envolvida, e ele até tem um preparo físico, consegue correr bem algumas distâncias, mas ele não tem essa noção de como dosar e entender que você largar o primeiro quilômetro que parece que você está devagar, no décimo quilômetro você estava rápido pra caramba, né? Isso é uma coisa que você vai aprendendo com a experiência.
A experiência traz, né? Você poder prática, né? Saber distribuir seu esforço, né? Para não chegar e dar um colapso total e você ter que parar.
E a verdade é que você não mesmo tendo experiência, você não pode sabe acontecer. Qual esforço que você pode ter. Você pode programar, falar, não, esse é o ritmo, e você vai correr 10 quilômetros, e você passa os 10 quilômetros naquele ritmo, você chega e fala, nossa, eu podia ter ido mais forte.
Poderia.
Entendeu? Então, é muito difícil, é uma situação bem complicada, e que acontece bastante, principalmente na maratona, por ser uma prova muito longa, que mesmo preparado, existe a possibilidade de você cansar e quebrar. De você conseguir aceitar que os primeiros quilômetros você está correndo, que você acha que você está fraco demais, né?
Exatamente.
Mas é isso aí.
Bom, e como no início aí da grande temporada das corridas, das majors, tivemos em Tóquio, então, nesse domingo, dia 5, o início do circuito das majors, né, professor? Como foi lá em Tóquio agora, nesse domingo que passou? Foi fraca a prova?
Foi boa, né?
Foi boa.
Major, de atletas de alto nível. Você para para pegar assim e falar, mas o cara ganhou com 2:05. O recorde é 2:01, já não foi tão forte. Mas a gente teve o primeiro com 2:05 e o oitavo com 2:05.
Todos na faixa sub 2:06.
Isso, né? Veio uma prova fortíssima, né? Você pega o feminino, duas mulheres correndo para 2:16.
É muito forte.
O feminino, ele está num momento também de
evolução. De
provas marca. Muito fortes, as mulheres correndo rápido demais. É, 2:16 há um tempo atrás era um tempo assim que você... Há um tempo atrás, parece que eu estou falando de 15, 20 anos, né?
Você não, fala, não
em
é,
dois
não.
anos atrás, tinha três marcas com 2:16.
Incrível, incrível a evolução.
E tá, então, é, provas fortíssimas. No masculino, a vitória foi do etíope, o Dezo Guelmiza, fez 2:05:22, o mesmo tempo do compatriota dele, o Mohamed Essa. E a terceira colocação, com 2:05:25, o Tsegay Getachew. Quer dizer, em 3 segundos chegaram, eles viraram a última reta, né? Se pegar o vídeo, eles viraram a última reta todos juntos, começam os a acelerar, três, acelerar, né? acelerar, e aí o terceiro acaba desgarrando um pouquinho, desiste, né? Porque quem corre sabe, chega uma hora que
você
vê que não tem como mesmo, e os dois... Os outros dois outros foram até a linha de chegada disputando.
Do primeiro para o terceiro foi 3 segundos. Não é nada, né?
Não é nada, mas dá...
Não é nada se entraram os três juntos ali na reta final. 3 segundos. O que é 3 segundos em 2:05? Não é nada, né?
Não.
É pouquíssimo.
Os dois primeiros chegaram no mesmo segundo.
Então.
Então, uma prova extremamente equilibrada. E o feminino, a vitória foi da keniana Rosemary Wanjiru, 2:16:28, seguida das etíopes Tsegay Gemeshu, 2:16:56, e Achete Bekele, 2:19:11. Se pegar assim as três primeiras, a Etiópia foi foi o grande país da prova, né? Com 5 atletas nos 3 primeiros colocados, se pensar masculino e feminino.
É, dessa vez o Quênia não foi tão bem.
O Quênia foi mal, só fez o primeiro feminino e o quarto no masculino, né?
Então, a Etiópia, outro país que se destacou, apesar da prova ser lá, é o Japão, fez muitos e muitos. O Japão tem vários atletas de alto nível também, né, professor?
Tem, o Japão tem muitos atletas.
Aqui o Ishitaka Yamashita. Yamashita, a gente lembra aqui do Butantan, do supermercado Yamashita, se é algum deles aqui. Fez 2:05:51. O Suguro Osako fez 2:06:13. E o Hiroto Inoue, 2:07:19. O Japão tem tradição em provas de fundo. Sempre teve atletas muito bons e em quantidade, né, professor?
Em quantidade. Eu acho que em quantidade é que o nível ele é um pouco mais baixo do que Etiópia e Quênia. Mas se você for pegar ali os 100 melhores tempos do mundo, o terceiro lugar em quantidade é o Japão.
É o Japão.
É o Japão.
O Japão realmente é...
Tanto no masculino quanto no feminino. Eles são muito fortes. Eles têm uma, que nem 2:05, 2:06, 2:07, muitos atletas correm abaixo disso daí, para abaixo de 2:10, e é algo a se estudar, né, e ver por que que eles conseguem isso, se a gente comparar com o Brasil, que a dificuldade que é ter um atleta ou uma atleta correndo
abaixo de 2:10.
Isso daí, né.
São poucos, né? Abaixo de
2:10 no Brasil. Pouquíssimos.
Né? Deu a hora aí para nós, professor?
Deu a hora. Acabando o primeiro programa Viva Melhor do ano de 2023. O ano em que faremos 10 anos no ar, hein?
Oh, já fica que beleza. Parabéns
avisado
pra nós.
A todo mundo aí que em outubro de 2023, Viva Melhor completa 10 anos de transmissões.
E agradecendo por nos aturarem todo esse tempo também,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Então tá bom, vou deixando meu boa noite e na próxima terça-feira estaremos aqui com toda certeza. Boa noite, professor Atos, boa noite a todos e gratidão.
Boa noite a todos, boa semana, muitos quilômetros para vocês e semana que vem tem mais Viva Melhor aqui na Rádio Cidadã FM, a rádio que é a voz do Butantã.